Evangelho segundo São Mateus, o capítulo 5, versículo 17. Não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir a lei. Digo-lhes a verdade, palavras de Jesus. Enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou o menor traço, até que tudo se cumpra. Todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. Mas todo aquele que praticar e ensinar estes mandamentos, será chamado grande no reino dos céus. Pois eu lhes digo que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Jesus diz, eu não vim para abolir a lei, eu vim para cumprir a lei. É por isso que o apóstolo Paulo diz na sua carta aos Romanos, no capítulo 10, que Jesus é o fim da lei. O fim da lei é Cristo. Fim no sentido de finalidade. O propósito da lei é Cristo. É por isso que Jesus cumpre a lei em plenitude. Primeiro vamos entender o que é lei. Lei é a Torá. A Torá, no primeiro sentido, é o conjunto da revelação de Deus a Moisés. Mais precisamente, os cinco primeiros livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio, o chamado Pentateuco. A Torá, portanto, é um conjunto de livros. Mas não somente isso. A Torá é a totalidade da justiça de Deus, porque o conjunto de livros, ou os mandamentos, a moralidade bíblica, não é uma questão de um princípio de ordenamento de comportamentos. É uma expressão do caráter e da justiça de Deus. Por isso é que, num sentido mais profundo, a Torá não é apenas um conjunto de livros, ou um conjunto de regras, ou um conjunto de mandamentos, um conjunto de princípios, ou uma regra moral. A Torá é a expressão da justiça e do caráter, da pureza e da santidade de Deus. Jesus vem, portanto, para cumprir a justiça de Deus. É assim que o apóstolo Paulo fala: o fim da lei é Cristo, a justiça de todo o que crê. Mas em que sentido Jesus cumpre a lei? Em dois sentidos. Primeiro, Jesus cumpre a lei porque Jesus é aquele que obedece à lei de forma perfeita. Em Hebreus capítulo 4, está dito que Jesus em tudo foi tentado, porém sem pecado. Jesus é o perfeito obediente. Jesus é o Filho que obedece ao Pai em perfeição. Jesus é o Filho que expressa a totalidade do caráter de Deus e da justiça de Deus. E como é que se mede, como é que se mensura o fato de que Jesus é a justiça de Deus encarnada, é o caráter de Deus encarnado? Se mensura e se mede essa totalidade da justiça de Deus em Jesus através do cumprimento dos mandamentos da lei. E Jesus os cumpre perfeitamente. Jesus obedece perfeitamente. Jesus é o Filho perfeitamente obediente. Em outras palavras, Jesus é o que Adão não conseguiu ser. Ou Jesus é o que Adão escolheu não ser. Jesus é aquele completamente submisso à vontade do Pai. E é por isso que cumpre a lei. Na verdade, Jesus cumpre a lei em nosso lugar, porque nos era impossível cumpri-la. O apóstolo Paulo escreve, por exemplo, em Romanos capítulo 3, que é a lei que nos dá consciência do nosso pecado. Escreve em Romanos capítulo 7, que a lei é que revela para nós a nossa condição de pecadores. Escreve em Gálatas capítulo 3, dizendo que a lei foi o aio, foi o tutor que nos conduziu a Cristo. A lei é quem revela para nós a nossa necessidade de Cristo. A lei é quem revela para nós a nossa insuficiência diante de Deus, enquanto aponta para nós a perfeita suficiência de Cristo como Filho perfeito de Deus. A lei nos leva até Cristo. A lei, portanto, revela para nós a nossa condição. E a lei nos mostra a nossa necessidade de Cristo. O quão distantes estamos da justiça de Deus. E Cristo, nesse sentido, Jesus, o Cristo, é aquele que é o Filho perfeito. O Filho perfeito que representa toda a raça humana. Nesse sentido, ele cumpre a lei. Mas um segundo sentido em que Jesus cumpre a lei, não apenas obedecendo-a perfeitamente e encarnando a justiça de Deus em termos perfeitos, mas Jesus cumpre a lei também quando toma sobre si o castigo da lei. É isso que o apóstolo Paulo fala em Gálatas capítulo 3. Ele diz assim que Jesus, quando morreu no madeiro, quando foi crucificado, quando doou a sua vida, tomou sobre si o castigo da lei. Isso está na lógica completa da revelação de Deus. Paulo apóstolo diz que o salário do pecado é a morte. A recompensa do pecado, a consequência do pecado é a morte. Em que sentido? De Deus derivamos a vida. E somos vivos enquanto recebemos de Deus a vida e o direito de existir e ser. Mas quando rompemos com Deus, e esse é o conceito mais profundo de pecado, quando nós rompemos com Deus, damos as costas para Deus, perdemos o direito de existir. Por isso, o salário do pecado é a morte. A consequência natural de rompermos com a fonte da vida é a morte. Desligados da fonte da vida, perdemos o direito e a condição de existência, isto é, morte. Quando Jesus morre na cruz do Calvário, ele cumpre essa exigência da lei. Ele que também nos representa em sua cruz. Assim como sua obediência perfeita representa toda a humanidade, a sua morte também representa toda a humanidade. Jesus morre para tomar sobre si o castigo da lei. Ele morre e sofre a pena que nos era destinada por termos rompido com Deus. Mas o fato é que porque Jesus cumpriu a lei perfeitamente no sentido de obedecê-la e viver sem pecado, ele morre, mas a morte não consegue retê-lo, diz o apóstolo Pedro. Por que não consegue retê-lo? Por que a morte não mantém Jesus preso em suas garras? Porque a morte é consequência de pecado, e Jesus viveu sem pecado. Portanto, como perfeito obediente, ele morre tomando sobre si o castigo da lei, mas ele volta à vida, ou ressuscita. Na linguagem bíblica, Deus o Pai o ressuscita. Por quê? Porque a morte não tem direito sobre Jesus. Por que a morte não tem direito sobre Jesus? Porque Jesus viveu sem pecado. A morte é a consequência de pecado. Onde não há pecado, não há morte que prevaleça. Em Jesus, o obediente perfeito e aquele que morre para tomar sobre si o castigo da lei, a morte é vencida, é derrotada pela manifestação da vida de Deus. Jesus, portanto, nos devolve a possibilidade de ser e existir. Mas uma possibilidade de ser e existir que não se fundamenta e não se sustenta em a nossa obediência à lei. Nós não vivemos e existimos porque somos perfeitos ou perfeitamente obedientes a Deus ou porque cumprimos a lei perfeitamente. Nós vivemos e existimos porque Jesus nos concede esse direito de ser e existir. Um direito que nós não merecíamos, mas que nos é outorgado. É um presente que ele nos dá. Por isso é que dizemos que vivemos pela graça e que a justiça que nos cobre é uma justiça da qual nos apropriamos pela fé. A finalidade da lei é Cristo, a justiça de todo aquele que crê. Quando Jesus cumpre perfeitamente a lei e quando Jesus toma sobre si o castigo da lei, prevalece sobre a morte, ressuscitando e nos dando novamente o direito de ser e existir, ele nos oferece a graça de Deus como critério do nosso relacionamento com o Pai Celestial. Nós não vivemos mais sob o jugo da lei. A lei não é mais o critério de julgamento e de relacionamento entre Deus e as suas criaturas, entre Deus e os seus filhos. A graça é o critério. Fôssemos julgados pela lei, estaríamos todos condenados. Mas porque somos julgados pela graça que nos é oferecida em Cristo Jesus, é que temos o direito de ser e existir numa relação com Deus. Isso significa, então, que podemos abandonar todos os mandamentos e podemos deixar de cumprir todos os mandamentos? Não, porque nós queremos viver segundo a justiça de Deus. Se Jesus é o Filho que Adão não foi, nós não somos filhos à imagem de Adão, o rebelde, o que diz não para Deus. Nós somos filhos à imagem de Jesus, aquele que se reconcilia com Deus e aquele que diz sim para Deus. Por isso é que Jesus está dizendo que quem não cumprir a lei é o menor do reino dos céus, mas quem cumprir e ensinar os outros a cumprir é o maior no reino dos céus. E a nossa justiça será maior do que a dos fariseus e dos mestres da lei. Por quê? Porque a nossa justiça vai além do comportamento moral. A nossa justiça vai além da obediência aos mandamentos. A nossa justiça é uma experiência de viver debaixo da graça de Deus, sob o Espírito de Deus que sopra sobre nós a sua vida e nos coloca na direção de uma existência digna, frutífera e que realmente vale a pena. O fim da lei é Cristo, a justiça de todo aquele que crê. A minha oração é uma oração pela fé. Que Deus me conceda o dom da fé. Que Deus me conceda o privilégio de crer. Que Deus me conceda essa identificação com o Cristo, que é o perfeito obediente e o vitorioso sobre a morte. Que no Espírito do Cristo e pela fé eu consiga viver também uma vida alinhada com a justiça de Deus e consiga vivê-la pela graça. Que eu seja um filho de Deus pela fé, recebendo a graça de ser e existir uma vida justa e bela para a glória de Deus. Essa é a minha oração. Eu convido você a fazer a mesma oração.